Então, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, entrando no primeiro ponto de ordem de trabalhos, colocando à vossa apreciação as atas, as últimas quatro atas, referentes aos dias 5, 11, 12 e 18 de julho. Peço silêncio na sala e pergunto se alguém se quer inscrever neste período de apreciação ou se podemos passar imediatamente à votação. Então vamos passar à votação. Quem vota contra as atas 101, 102, 103 e 104? Quem se abstém? Estas atas estão aprovadas por unanimidade. O segundo ponto de ordem de trabalhos tem a ver com a distribuição para a emissão de parecer de duas iniciativas legislativas que temos que remeter para a COFMA até dia 27 deste mês. Pois, vamos ver se, entretanto, com a apresentação da moção de censura e o respectivo agendamento, se vamos ter algumas alterações em termos de calendário, mas, de qualquer forma, enquanto não tivermos 27. A proposta de lei número 99/13, da autoria do Governo, que aprova as grandes opções do Estado para 2018, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Fazer o relatório. Não vejo aqui ninguém a representar o Bloco de Esquerda, mas depois aqui a doutora Susana irá informar. A proposta de lei número 100/13, que aprova o Orçamento do Estado para 2018, cabe ao PSD indicar uma senhora deputada ou um senhor deputado relator. 100/13. Senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Bom dia, Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica a senhora deputada Joana Barata Lopes.
Então ficará a senhora deputada Joana
Até
Barata
Lopes. Até dia 27, não é?
Dia 27.
Obrigada.
Ponto terceiro, apreciação e votação do relatório. Sim, senhor deputado.
Só gostava de clarificar. Tenho ideia, no ano passado temos discutido este tema e, se bem me recordo, havia uma tradição em relação a estes dois diplomas que eram entregues aos dois maiores partidos. Se não estou em erro, tradicionalmente estes dois diplomas eram distribuídos aos dois maiores partidos. No ano passado nós discutimos isto e, de acordo com o método de ontem, ainda se discutiu se afastaria esta tradição, mas, de acordo com o método de ontem, iria dar na mesma ao PS ou ao PSD e acabou por se manter esse critério. Eu gostava só que fosse clarificado então que com esta distribuição, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, se está a afastar aquilo que foi a tradição que tinha vindo a ser aceito.
Precisamente, e portanto, o ano passado que estou assim, este ano é que é como assim.
A senhora doutora Susana está-me a recordar que o ano passado ficou definido que passaríamos a fazer pelo método ontem. Pela grelha que temos das iniciativas, nestes casos concretos, a distribuição calha ao Bloco de Esquerda e ao PSD. Mas a todo momento poderemos voltar a refletir sobre isso e, de forma consensual, encontrarmos um outro critério.
Bem, não me recordava que dessa deliberação, não a tinha presente e não nos opomos a ela, mas queríamos que ficasse expresso. Obrigado.
Terceiro ponto, apreciação e votação do relatório sobre a COM. Ainda não chegou, portanto fica adiado. Quarto ponto.
Fica para o fim, a deputada Wanda Guimarães.
Fica para o fim, porque a senhora deputada está noutra reunião, a senhora deputada Wanda Guimarães. Quinto ponto, a situação sobre as iniciativas não realizadas, constantes do plano de atividades para a segunda sessão legislativa e deliberação sobre a metodologia a adotar para a preparação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Era um ponto que já figurava na ordem de trabalhos na semana passada, mas como vários de nós não pudemos estar presentes, foi adiado. Eu, nesse sentido, pergunto se alguém se quer inscrever neste quinto ponto sobre o plano de atividades.
Presidente, o nosso coordenador também está a chegar, mas eu tenho a ideia que ele queria, até porque nós falámos sobre o assunto, tratar este assunto em conferência com os coordenadores dos vários partidos.
Então, Não sei se o Sr. Deputado Filipe Anacoreta está correto em
palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Da nossa parte do CDS, também nos parece uma metodologia adequada que possa haver uma reunião de coordenadores para, antes, pelo menos, sujeitar aqui à votação, nós pudéssemos articular algumas linhas mestras neste âmbito. Era a nossa sugestão também. Obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Sr. Presidente, de parte do Grupo Parlamentar do PSD, nada temos a opor à metodologia proposta.
Muito obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Então, vamos tentar encontrar o melhor dia e a melhor hora para que essa reunião se possa realizar. Sexto ponto, outros assuntos. Sra. Deputada Joana Barata Lopes tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu enviei um e-mail ontem que terão recebido com o relatório de uma petição que não está agendada e, como não está agendada, enfim, admito que obviamente não pudéssemos votar hoje, até porque não estão cá sequer todos os grupos parlamentares, mas como o peticionário, que é o peticionário único, fez chegar, quer a mim, quer aos serviços, não sei se enviou pelo Correio do Cidadão para todos os deputados ou não, o pedido de que os deputados pudessem ser sensibilizados para a importância, enfim, para a bondade da proposta de metodologia de aposentação, que é a temática da petição, no sentido de que pudesse ser considerado em sede de Orçamento de Estado, e como isto de qualquer forma só pode ser considerado por cada um dos grupos parlamentares ou deputados, também não quis ficar eu com o ónus de que não fazia chegar a informação para que cada grupo parlamentar pudesse então considerá-lo em sede de Orçamento de Estado. Ou seja, ainda que ele não seja votado hoje, e eu sei que para a semana nós temos o ministro, portanto provavelmente não faz sentido, não é? Mas que fosse agendado para a próxima reunião possível, ainda que salvaguardando que já está disponível o relatório para que cada grupo parlamentar, entendendo como o peticionário entende que o assunto é uma proposta muito interessante para ser apresentada em sede de Orçamento de Estado, não deixem de o fazer por falta do relatório da minha parte. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre esta matéria, eu sugiro que se proceda ao agendamento deste num ponto de ordem de trabalhos de próxima reunião, porque faz todo o sentido que a Sra. Deputada aqui nos trouxe. Eu subscrevo a sua intervenção. Mas alguém se quer inscrever neste sexto e último ponto? O Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, não posso deixar de expressar, vez que é a primeira vez que reunimos em comissão após os trágicos acontecimentos do passado domingo, o sentido de pesar, a tristeza, a indignação e o inconformismo que nós no CDS sentimos relativamente a esses acontecimentos. E naturalmente que entendemos também que cabe a esta comissão expressar a sua solidariedade, em primeiro lugar, com as populações afetadas, com as famílias das vítimas e também com todo aqueles que agora serão chamados a trabalhar nesse âmbito. A propósito dos acontecimentos de Pedrógão, entendeu esta comissão, ponderou a certa altura fazer uma visita a Pedrógão, que depois se entendeu que poderia perturbar os trabalhos e, por respeito a isso, acabou por não ser agendado. Agora, em face das notícias e de denúncias de que nem todo o apoio terá chegado como era esperado, eu creio que importaria esta comissão assumir esta matéria.
Estamos a ouvir, com toda a atenção.
Peço desculpa, pareceu-me que não. E entendemos que esta matéria deve ser uma matéria da maior prioridade também para esta comissão. Claro que os acontecimentos do passado domingo tornam esse trabalho bastante mais difícil, uma vez que eles não foram localizados numa única região, eles são estendidos a uma vasta região do nosso país, mas entendemos que esta comissão não pode passar à margem desta tragédia e deve assumir aqui grande prioridade. Claro que isso também pode ser ponderado no âmbito do plano de atividades que se seguem, mas eu acho que nós temos que ter a noção daquilo que é regular e corrente, daquilo que é extraordinário e urgente. e neste caso nós estamos diante de acontecimentos de facto absolutamente extraordinários, o que torna a nossa intervenção mais urgente e, portanto, a nossa proposta do CDS, ainda que não consubstanciada em nenhuma diligência em concreto, mas que fosse desde já assumido, que nós, nesta Comissão, não queremos, não podemos passar à margem do que aqui está em causa, sobretudo daquilo que é o apoio urgente, iminente, que se impõe às populações afetadas e que entendemos que nós, nesta Comissão, também devemos acompanhar esse processo e devemos fazê-lo de uma forma muito interventiva e muito proativa. Muito obrigado.
Lamentares, mas assim sendo pronuncio-me, nada temos a opor. Primeiro que tudo, lamentar tudo o que tem ocorrido e que tem em termos de incêndios e que de uma forma tão dramática levou de entre nós tantas pessoas, mas dizer que poderemos ponderar se a reunião de coordenadores se realizar com brevidade, poderá ser ponderado nessa reunião de coordenadores, precisamente com prioridade esse agendamento, porque nada temos a opor a que, até porque já tinha ficado um pouco em linha, será agora um pouco mais abrangido e podemos discutir essas matérias, até porque ainda estamos todos numa fase de grande choque e dizer o contrário, estamos ainda num período de 3 dias de luto nacional e, portanto, acho que se pudermos com urgência, o Sr. Presidente, agendar uma reunião de coordenadores, certamente que essa matéria poderá ser com mais acuidade e sem a parte emocional que ainda todos nós temos connosco abordado e tratado e concordamos plenamente com esse agendamento e com o planeamento dessas visitas.
Sr. Presidente, relativamente à questão das visitas, no quadro mais amplo da nossa calendarização de atividades, eu creio que o ideal seria, tal como no sugerido e salientado, fazermos com brevidade uma reunião de coordenação, de coordenadores, de coordenação das mesas, para podermos fechar o nosso plano e, nesse contexto, calendarizar com brevidade as visitas que já tínhamos previsto e que agora se podem concretizar.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reiterar que, relativamente ao assunto levantado agora pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, consideramos que será mais fácil e mais profícuo ver as datas e de que forma é que este trabalho será feito na reunião de coordenadores, que deverá ser marcada com a maior brevidade possível dentro do calendário existente para as próximas semanas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço tudo aquilo que foi expresso por todos os grupos parlamentares e queria só deixar claro que, do nosso ponto de vista e a nossa proposta do CDS, era que ficasse desde já expresso em comissão que este será um assunto urgente e prioritário. Sem prejuízo, naturalmente, estarmos de acordo que, em concreto, depois as diligências e o calendário concreto de qualquer tipo de iniciativa deve ser, antes de mais, remetido para a reunião de coordenadores, mas a reunião de coordenadores deve dar seguimento àquilo que é a nossa proposta, seja já uma deliberação desta Comissão, de que este tema, o acompanhamento do apoio social às famílias que foram afetadas por esta tragédia, seja uma matéria prioritária. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado.
Uma data o mais consensual possível para se fazer essa reunião com todos os coordenadores. Alguém quer dar alguma sugestão de data? Há uma sugestão para hoje? Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Eu propunha hoje, a seguir ao plenário, eventualmente, ou ainda durante a manhã, pela minha parte tenho essa disponibilidade, amanhã também a seguir ao plenário, ou na sexta-feira às 9 da manhã.
Para eu estar, acho que não é necessário eu estar, eu só posso amanhã à tarde. Mas, não consiga. Só depois do plenário. Então, amanhã depois do plenário e
mês e coordenadores.
É, mês e coordenadores. Já temos a nossa colega Wanda Guimarães connosco, não sei se já está em condição. Eu peço que sejam informados os demais colegas, que fiquem já com essa sinalização de que amanhã mal termino o plenário. Senhora Deputada, quer brindar-nos com a apresentação do seu relatório?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Uma justificação da ausência, no sentido em que continua a decorrer neste momento a audiência com a plataforma representativa dos trabalhadores da PT, e eu apenas saí no sentido em que sabia que tinha que apresentar o parecer e não quis, portanto, defraudar as expectativas das senhoras e dos senhores deputados sobre a apresentação do relatório. E, portanto, o parecer incide sobre o projeto de lei 552/13 do Bloco de Esquerda, consagra o dever de desconexão profissional e reforça a fiscalização dos horários de trabalho, procedendo à 15ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro. E, portanto, esmiuçando um pouco, sem me alongar demasiado, espero, portanto, este projeto de lei que consagra o dever de desconexão profissional e reforça a fiscalização dos horários de trabalho, procedendo à 15ª alteração ao Código de Trabalho, que foi aprovado pela Lei 7 de 2009, 12 de fevereiro, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tendo dado entrada na Assembleia da República a 9 de junho de 2017, foi admitido, anunciado e baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social em 12 de junho de 2017, sendo que a Comissão de Trabalho e Segurança Social me designou no passado 11 de outubro para a elaboração do respectivo parecer. Os contributos das entidades que se pronunciaram durante o prazo da apreciação pública podem ser consultados no sítio da Assembleia ou na parte 4ª, anexo deste parecer, e eu abro um parênteses perguntando se de facto tanta nota técnica foi objeto de envio aos senhores e aos senhores deputados, uma vez que aquilo que me deram não o continha. A iniciativa em apreço, portanto, será debatida na próxima sexta-feira, dia 20 de outubro. O objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, portanto, de acordo com a exposição dos motivos, o Bloco de Esquerda considera que é no contexto de hiperconectividade de alguns grupos de trabalhadores particularmente envolvidos na economia digital e de generalização do trabalho suplementar informal e não remunerado, que a questão da garantia do tempo de descanso, da capacidade de fiscalização por parte das entidades públicas e da garantia do direito a desligar deve ser equacionada e, deste modo, o Bloco de Esquerda pretende introduzir 3 alterações ao Código de Trabalho no sentido de 1. Consagrar expressamente um dever de não conexão no período de descanso do trabalhador; 2. Prever que a conexão profissional com o trabalhador no seu período de descanso possa constituir uma forma de assédio; 3. Reintroduzir o dever de envio do mapa de horário de trabalho para a CT por parte da entidade empregadora que foi expurgada da legislação laboral. O enquadramento legal, portanto, e sobre a apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais, regimentais e de cumprimento da lei formulário, dizer que cumpre, portanto, esta iniciativa cumpre os preceitos legais e regimentais, exceto quanto à questão da remuneração. E passo a citar, que diz: consagra o dever de desconexão profissional e reforça a fiscalização dos horários de trabalho, procedente à 13ª e não à 15ª, à 13ª alteração ao Código de Trabalho, aprovada em anexo à Lei 7, 2009, 12 de Fevereiro. Esta é uma questão. A segunda questão é quanto à entrada em vigor da iniciativa. Sugere-se uma melhor clarificação do dia exato da entrada em vigor e, portanto, que em sede de apreciação na especialidade se reformule a norma da forma seguinte: a presente lei entra em vigor 30 dias após a sua aplicação. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria. Existem três projetos de lei, a saber, o 640 do PAN, o 643 do PEV, o projeto de lei ainda do PS, 644, e dois projetos de resolução da iniciativa do Partido Comunista Português, projeto de resolução 1085, projeto de resolução 1086 do CDS-PP. E relativamente à opinião da deputada autora do parecer, esta reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, desde já, como é evidente, estou disponível para responder a qualquer questão que as senhoras ou os senhores deputados queiram colocar e muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, e cumprimento-a pelo que nos trouxe hoje aqui. Pergunto se alguém se quer inscrever no período do debate. Então, não havendo ninguém inscrito, como não há lugar à votação...
Sim, do parecer há.
Do parecer. Então vamos fazer a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Não temos mais nenhum ponto, por isso pergunto se regressarmos ao sexto ponto ou outros assuntos, se alguém se quer inscrever sobre outra matéria. Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dar conta a esta comissão que, por requerimento do Partido Socialista, no âmbito do grupo de trabalho sobre as políticas para as pessoas com deficiência... Dizia, Sr. Presidente, que por iniciativa do Partido Socialista... Foi apresentado um requerimento para suspensão das votações e discussão dos diplomas em apreço por 45 dias, no fundo remetendo para pós-processo orçamental, o encerramento ou a conclusão desses trabalhos. Esse requerimento foi aprovado com os votos do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção do PSD e com o voto contra do CDS. Queria dar conta à Comissão, uma vez que isto é uma deliberação do Grupo de Trabalho, do qual sou coordenador, e não posso deixar de dizer, como coordenador, mas também como deputado do CDS, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que o calendário deste Grupo de Trabalho foi consensualizado entre todos os partidos. Implicou um esforço de todas as bancadas, todos os deputados, numa altura bastante difícil, até porque foi intermediado pelo calendário eleitoral autárquico, mas foi possível, de facto, com o empenho de todos, ter permitido que as alterações em causa pudessem ser aprovadas a tempo de entrarem em vigor no próximo ano e no âmbito do próximo orçamento. Com este requerimento, isso fica, em termos práticos, inviabilizado, e nós não podemos deixar de lamentar, do ponto de vista político, porque entendemos que é um desrespeito dos trabalhos parlamentares, mas sobretudo porque politicamente, em particular o Bloco de Esquerda e o PCP, dão aqui um sinal que, a nosso entender, é bastante grave, que na negociação, ou à margem da negociação do orçamento, permitiram que uma matéria que era considerada da máxima importância e que estava a ser trabalhada com uma base muito alargada de consenso, permitiram que isso caísse por terra e, no fundo, fosse remetido para outro calendário, que era um calendário diferente daquele que tinha sido inicialmente previsto. É uma matéria de mais muito importante, naturalmente, que visa aqueles que entre nós são os mais vulneráveis e, desse ponto de vista, nós não podemos deixar de assinalar também aqui neste âmbito esta opção que a nós é grave e politicamente censurável. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Então, com base neste tema, Sra. Deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, reforçamos, pese embora não esteja aqui a colega que tem acompanhado esta matéria, a deputada Sandra Pereira, nós reforçamos as palavras do Sr. Deputado, do CDS, Ana Coreta Correia, e lamentamos porque se trata de uma matéria relevante e desejamos, com a maior brevidade possível, que esta matéria venha a ser de novo considerada e que a promessa que foi feita de que estava em orçamento de Estado contemplado todas as respostas possa ser verdade. Iremos estar atentos e acompanhar este processo.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas pela parte do Grupo Parlamentar do PS, também não está aqui a deputada Maria Luz Rosinha, que tem acompanhado no âmbito deste grupo esta matéria, mas para estranhar a estranheza que é aqui manifestada, quer por CDS, quer por PSD, porque o PS limitou-se a utilizar uma figura que existe regimentalmente e que tem a ver, já foi utilizada, aliás, quer pelo PSD, quer pelo CDS, noutro tipo de iniciativas, e que se relaciona necessariamente com o tempo necessário para maturar as propostas que estão em apreço. Dizer que compreendemos, enfim, as intervenções que aqui fizeram, mas que desse ponto de vista não há nenhum tipo de desvalorização desta temática e que se há governo que tem vindo a trabalhar nesta matéria e a qualificar as matérias da inclusão face à inação que temos visto ao longo dos últimos anos, é precisamente o atual governo e, portanto, registamos as lições de moral, mas devolvemos às vossas bancadas. Muito obrigado.
Mais alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Felipe Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não querendo prolongar indefinidamente esta discussão, mas nós não podemos deixar de reagir face àquilo que foi em concreto a manifestação do Partido Socialista e de lamentar que não tenha percebido, certamente por deficiência nossa, não tenha percebido aqui a questão. Nós não questionamos a legitimidade de qualquer requerimento que seja aprovado em grupo de trabalho. Naturalmente que os grupos de trabalho, os grupos parlamentares são livres de apresentar os requerimentos que querem e aqueles grupos de trabalho que querem apoiam e os que não querem não apoiam. Aqui não está em causa uma questão jurídica, mas está sobretudo uma questão política. E é muito claro, aliás o requerimento do PS diz-lo expressamente, o requerimento vai no sentido de adiar até à votação final global do Orçamento de Estado. E isso tem uma leitura política incontornável. O que se pretendeu foi evitar que no âmbito do próximo orçamento as medidas que estavam a ser discutidas no grupo de trabalho pudessem ser implementadas. Que o PS o sustente não é novidade, porque o PS votou contra, nomeadamente, uma das medidas que está ali em apreço, que tem a ver com uma discriminação positiva relativamente aos deficientes das Forças Armadas. Agora, partidos que aprovaram essa medida e que se comprometeram com o calendário que foi definido em grupo de trabalhos, de repente mudam de opinião. Isso é legítimo, mudar de opinião. Às vezes acontece na vida das pessoas mudarem de opinião, e dos grupos de trabalho também acontece. Certamente também já terá acontecido com o meu no passado, mas o que é assinalável, e da parte do CDS é extremamente grave, e por isso temos naturalmente o direito à indignação, que o façam desta maneira, passando por cima daquilo que tinha sido consensualizado nos grupos de trabalho, o calendário que estava assumido e que se desejava que fosse implementado já no próximo ano e que assim fica comprometido. É isto que está em causa, é esta capacidade numa negociação e à margem de uma negociação do orçamento, se permitir que aqueles que são os mais vulneráveis entre nós fiquem à margem também dessa negociação e não entrem naquilo que são as medidas para 2018. Porque só pode ser isso que está em causa. Na verdade, só pode ser isso que está em causa. Quando se negociam tantas medidas, há uns que, pelos vistos, ficam à porta e, neste caso, foram os mais frágeis e os mais vulneráveis. Obrigado.
Obrigado. Já que a nossa colega Maria Mercedes Bosch tem que ir embora, eu queria só dar aqui uma nota antes de passar a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Senhora Deputada, A doutora Susana informa-me que existem colegas nossos, enquanto coordenadores de outras bancadas, que não podem estar presentes numa reunião amanhã, no final do plenário. Portanto, talvez seja necessário consensualizarem uma outra hora, talvez para o dia 2. Para o dia 2? Por isso é que eu estou a falar, para ver se vocês consensualizam. Eu também só poderia amanhã. Hoje não posso.
Quando
posso? Posso amanhã, entre as 3:30 e as 10 da noite.
O problema é que eu tenho um compromisso, amanhã nem sequer vou estar em Lisboa. Já tinha assumido isso, Então eu sugeria que se mantivesse a reunião de trabalho para os meus colaboradores. E depois eu vou ver se posso, antes disso, preparar algumas propostas e pronunciar em futebol.
Então mantemos a reunião no final do plenário de amanhã. Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e a minha intervenção vem de algum modo no seguimento daquilo que foi a intervenção do deputado Filipe Anacoreta Correia e tem a ver com o funcionamento dos grupos de trabalho, porque ainda há algo que aconteceu hoje de manhã que é absolutamente inusitado. O Sr. Deputado Rita Rato talvez esteja interessado em ouvir, porque é a coordenadora desse grupo de trabalho. Foi invocado na última reunião uma absoluta urgência em que fossem ouvidos os representantes dos trabalhadores da PT. Ouvidos hoje de manhã, aquilo que nós percebemos é que essa urgência, enquanto componente do processo legislativo, não existia. Ou seja, poderia ter reunido o grupo de trabalho com toda a normalidade e ouvir esses trabalhadores sem ter tido necessidade desta reunião de urgência, o que levou a que fosse marcada para hoje às 10 da manhã, dando apenas uma hora para a audição. A reunião começou, eram 10:10, e em termos de horário, o que acabou por ser feito foi, inicialmente foram dados 15 minutos, esses 15 minutos passaram a meia hora. Os grupos parlamentares começaram a fazer as perguntas, era 10:45 quando sabia que havia reunião desta comissão, às 11. A resposta às perguntas dos grupos parlamentares terminaram, eram 11:30, ou aproximadamente 11:30, e ainda se dá o caso inusitado da senhora coordenadora do grupo de trabalho terminar anunciando aquilo que são as propostas do PCP e aquilo que o PCP está a fazer. Eu acho que os grupos parlamentares indicam e cabe-lhes a responsabilidade por indicarem a coordenação do grupo de trabalho. Quando estão a coordenar esse grupo de trabalho, têm que ter o cuidado de separar aquilo que é a sua função de coordenação daquilo que é a sua função de representação do partido e têm que ter o respeito por todos os partidos que não leve a que naquilo que é o desenrolar da reunião, se algum partido, ou por exemplo algum deputado de algum partido tivesse que estar aqui impertinivelmente às 11 da manhã, esse deputado ou esse partido é que seria colocado em xeque por não estar presente naquilo que era a audição do grupo dos cidadãos, quaisquer que eles sejam que cá venham a falar. E, portanto, não se pode expor os grupos parlamentares a esta circunstância, não se pode, no final dessa audição, e sendo já 11:20 ou 11:25, dizer-se, sem consultar os grupos parlamentares, dizer-se aos peticionários que se calhar podia até ser boa ideia interromper a audição enquanto nós vínhamos à comissão e que a seguir até poderia ser uma hipótese retomar. Porque sem consultar os grupos parlamentares, sem saber se os deputados dos grupos parlamentares poderiam estar presentes, isto foi dito aos peticionários. E, portanto, acho que há limites naquilo que é a condução dos grupos de trabalho e se nós damos acordo a que se constituam grupos de trabalho, é preciso que esses grupos de trabalho respeitem aquilo que são os diferentes grupos parlamentares que o compõem e a coordenação tem um dever especial de garantir esse mesmo respeito, tanto mais que sabemos que a regra faz essa exigência sempre para si, enquanto partido componente desses mesmos grupos parlamentares.
enquanto partido presente nesses grupos de trabalho. E, portanto, não deixamos de registar o contraste entre aquilo que é o adiamento do grupo de trabalho da deficiência com a alegada urgência da audição destes trabalhadores da PT, que obviamente poderiam ter sido ouvidos com tempo, como deveriam ter sido ouvidos, naquilo que era o calendário legislativo normal.
Só uma nota. Número 1, a urgência não fomos nós que a determinámos, foram os requerentes da audiência e, portanto, não podíamos pôr em causa aquilo que eles diziam que era urgente. E, em segundo lugar, toda a gente concordou com esta solução, todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Sr. Presidente, apenas para referir que a decisão de ouvir as estruturas foi tomada, creio que já não me recordo bem, quinta-feira passada à tarde, por todos os grupos parlamentares e ninguém se opôs. Quanto ao mais, Sr. Presidente, as atitudes ficam com quem as pratica e, portanto, as considerações têm sempre um nível de subjetividade muito grande e, portanto, creio que ficará registado para a decisão de cada um e a opinião sobre os vários processos em curso.
Sr. Presidente, eu não queria mencionar isso, mas vou mencionar. Se a Sra. Deputada Rita Rato tivesse estado um pouco mais atenta à minha intervenção, teria percebido que a questão, e que o CDS faz questão neste grupo de trabalho, é que sejam respeitados todos os grupos parlamentares que estão presentes nesse grupo de trabalho. Não é possível dar-se início às intervenções de grupos parlamentares quando é suposto estarmos a sair de uma sala para vir para a reunião da Comissão. E, portanto, era a obrigação da Sra. Coordenadora, quando conduz a reunião, garantir o funcionamento dessa mesma reunião em condições, e foi isso que não cumpriu. E, pelos vistos, não consegue dar resposta a essa questão. Fica aqui na Comissão o nosso protesto pela forma como a reunião do Grupo de Trabalho decorreu e a recomendação para que não se volte a repetir o que aconteceu, que é não termos tempo para todos os grupos parlamentares poderem, com dignidade, exercer a sua função.